Continuando sobre as leis do Seder. Quem está acompanhando na Haggadah, nós estamos na página 32.3 da Haggadah. Depois que nós terminamos o Karpaz, comemos já um pedacinho pequenininho, como nós vimos, se faz o Yahatz. E o Yahatz, nós pegamos a matzah que está no meio, temos três matzot, a matzah do meio, nós puxamos ela para fora e quebramos ela em duas partes. Mas não duas partes iguais, uma parte maior e uma parte menor, não é? É uma parte muito pequena. É só, não é exatamente na metade, é um pouquinho do lado da metade, de forma que você tem um pedaço maior e um pedaço menor. O pedaço menor é o pedaço que vai voltar para Keará e o pedaço maior será guardado para o Aficoman. Esse pedaço maior tem aqueles que quebram em alguns pedaços, segundo a Kabbalah. E a pessoa pode quebrar se precisa para entrar no saco onde ele vai colocar guardado. Se costuma colocar envolvendo um pano, tanto para proteger, mas também está ligado com um dos versículos que fala lá sobre o povo de Israel saindo de Mitzrayim envolvendo em tecidos o restante da matzá. E esse pedaço do aficomano é escondido. E aí tem vários costumes, como brincar com isso. É tudo para brincar, para as crianças ficarem acordadas e estarem acordados na hora de comer o aficoman, para poder achar o aficoman, ou devolver o aficoman, entregar o aficoman, como for, mas é tudo para que a criança se mantenha acordada. Um dos motivos que quebra a matzá, tem vários motivos, mas um dos motivos para guardar esse pedaço de matzá, para garantir que o aficoman vai estar guardado, porque de repente as pessoas vão comendo na refeição, acaba toda a matzá, depois só para aficoman, está guardado, já está selecionado a parte que vai para o aficoman. Existem outros motivos bem interessantes, vale a pena ler dentro. E nós devemos dizer que as crianças escondem a matzá e não roubam o aficoman, porque ninguém está querendo ensinar as crianças, Deus nos livre, a fazer algo errado. Não, é uma brincadeira e ele vai esconder. Em seguida, vem o Magid. O Magid começa na página 34. E o Magid nós temos que nos ater bastante. Em primeiro lugar, o Magid é uma mitzvah dessa noite. Da mesma forma que nós temos mitzvah de comer o amatzá, e nós temos comer o maror, etc., nós temos uma mitzvah da Torá de narrar sobre o êxodo do Egito nesta noite. E essa é uma mitzvah que envolve também as mulheres e as crianças. Não é só os homens e nem só os adultos. E por isso, antes de iniciar essa mitzvah, nós devemos ter a intenção de cumprir a mitzvah da Torá, de narrar sobre o êxodo do Egito. Uma vez que a mitzvah é contar, narrar sobre o êxodo do Egito, nós precisamos contar e entender. Não é uma reza, não é uma prece, ficar lendo blá 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 o que está escrito na Haggadah. Temos que entender o que está escrito. E por isso que a pessoa deve falar numa língua que ele compreenda. Quer falar em hebraico também? Existe aqui um conceito de se falar também em hebraico, principalmente para a Kabbalah, mas precisa traduzir. E se as pessoas vão ficar impacientes se está lendo em hebraico, então leia direto em português. Leia num idioma que as pessoas entendam e possam acompanhar e entender o que está se passando. Quanto a falar, a mitzvah é vehigadta, ou seja, dizer. Por isso, muitos costumam que, enquanto alguém está lendo em voz alta, os outros leem também baixinho, para que cada um possa ler também o que está escrito. Mas isso não é obrigatório. Você pode também ouvir, desde que você preste atenção em tudo que está sendo dito. É considerado que você está também falando, já que você está ouvindo aquele que está falando. Também é importante entender. Então, se alguém tem alguma dúvida, não está entendendo algo, pergunte. Pergunte e entenda. Deixe os outros responderem, olha nos comentários que tem Agadot. Para poder entender, cada trecho que está sendo lido é importante que a pessoa entenda. Também nossos mestres dizem que nós devemos sentir como se nós estamos saindo de Mitzrayim neste momento. O que mais que é importante se falar? Não se deve interromper durante o Magid. Temos que tentar focar no que está escrito na Haggadah e contar sobre o êxodo do Egito. Então, na página 34 e 35, tem algumas das leis básicas e tem explicando sobre o esquema que vai ter a Haggadah a partir daqui. Qual é o esquema que nossos mestres montaram a Haggadah, o Magid, onde, em primeiro lugar, nós vamos analisar sobre a obrigação que nós temos nessa noite. Depois nós vamos analisar quando que é a obrigação. Depois nós vamos falar e contar sobre o êxodo do Egito. Depois nós mencionamos as mitzvot da noite e a conexão delas com o êxodo do Egito. E em seguida nós falamos sobre a importância de nós sentirmos que nós saímos do Egito. Se eles não tivessem saído, nós também não estaríamos saídos. Nós não teríamos saído também, nós não teríamos a Torá e não teríamos nada. E, finalmente, nós agradecemos e louvamos a Hashem que nos tirou do Egito. E assim, na 36, 37, nós temos aqui o primeiro trecho do Magid, onde nós pegamos a matzá do meio quebrada, aquele pedacinho que voltou para Keará, se levanta, se ergue esse pedaço e se diz Ha Lachma Anya, esse é o pão da aflição que nossos pais comeram no Egito e etc. E cabe ler aí as explicações básicas, página 38 e 39. Para quem acompanha nessa Haggadah, sempre em cima da linha é o essencial para se entender o que foi dito, e abaixo da linha tem alguns comentários extras, interessantes, curiosos, que podem ser lidos se o tempo possibilitar. Se não, pode deixar para ler depois, no meio da refeição, pode ler alguma coisa e falar em voz alta enquanto os outros comem. Na página 42, vem o Manishtaná. E nesse momento, primeiro nós enchemos o segundo copo de vinho, que sobre ele nós falaremos e narraremos todo o Magid. Se enche o copo. E existe um costume de se tirar a queará da mesa neste momento, para que as crianças fiquem curiosas. Pera, calma. Como assim? O que aconteceu? Nós começamos a refeição e já a gente comeu aquelas batatinhas, a salsinha, a salsão, acabou. Já está levando embora a queará? O que está acontecendo? Dessa forma, a criança se desperta para fazer as perguntas. Em seguida, logicamente, nós devolvemos a queará para a mesa e a criança faz as perguntas. Manishtaná, Halayla, Hazé. São quatro diferenças fundamentais que nós temos nessa noite. Se não tem crianças para perguntar, então os adultos se perguntam uns para os outros, a esposa para o marido, ou o amigo para o outro amigo, e assim a ideia da Haggadah é que nós narremos sobre o êxodo do Egito baseado em pergunta e resposta. E por isso nós começamos já com perguntas. Na página 46 e 47 tem a primeira parte da resposta. Avadim hainu lefaro bemitzrayim. Somos escravos no Egito. E Deus nos tirou de lá. E etc. Esse primeiro trecho é uma resposta para o Manishtaná. Veja, na página embaixo, tem explicando como que isso responde. Isso é muito importante. Crianças que são muito pequenas e que não aguentam ficar o seder inteiro, logo depois do Manishtaná já vão ter que dormir. Não é para colocar isso para dormir antes de pelo menos falar esse trecho. que é um resumo da resposta que nós temos para as perguntas. Ele perguntou por que essa noite é tudo diferente. Então você tem que explicar que nós somos escravos e Deus nos tirou do Egito. Somente depois disso, as crianças que não aguentam podem ir dormir. Tem várias explicações bem curiosas. Em seguida vem, na página 50, Maaseh ben Abeliezer, uma história que a Haggadah conta desses mestres que estavam sentados e durante a noite toda falaram sobre o êxodo do Egito, noite do Seder, até que de manhã eles nem perceberam que amanheceu, os alunos vieram contar para eles que já está amanhecendo, já é hora de falar o Shema da manhã. E veja nos comentários o que nós queremos com esta história na noite do Seder. Eu não estou contando tudo, porque qual é a graça de saber antes? A graça é na noite do Seder, você falar e descobrir as coisas e ter novidades para a noite do Seder. Página 52, disse o Rabi Lazar ben Azariah, tem gente que diz que aconteceu naquela mesma noite da história anterior, ele estava entre os mestres, e ele diz aqui toda uma análise sobre quando deve se falar sobre o êxodo do Egito. Na página 56, temos a continuação, Baruch HaMakom, onde nós passamos agora a falar, uma vez que nós temos que transmitir para a próxima geração sobre o êxodo do Egito, então nós queremos ver quais são exatamente os tipos de filhos que tem, e será que a Torá dá resposta para todos os tipos de pessoas? E é isso que nós falamos aqui. Começamos aqui na página 58, nós falamos já sobre o filho sábio, qual é a pergunta que ele faz e qual é a resposta que deve ser dada na página 60 sobre o Rachá, o perverso, na página 62 sobre o Tam, o simplório, e na página 64, o Xenoio da Lixor, aquele que não sabe perguntar. E nesses trechos todos nós avaliamos e analisamos alguns trechinhos que a Torá fala, versículos que a Torá fala, onde a Torá fala na linguagem, na forma de se responder para cada tipo de pessoa, não é só criança. Qualquer tipo de pessoa, tem as pessoas que são sábias e entendem da coisa e perguntam de forma mais profunda. Tem o Rachá, o perverso, que não quer saber de nada, ele só está jogando lá as perguntas só para debochar e gozar. Então você tem que responder pelo menos para os outros que estão ali presentes, para esclarecer para eles o que é que você está fazendo. Finalmente temos o filho simplório, que é aquele que não sabe fazer perguntas profundas. Ele só... O quê? Por quê? O quê? Como? Hã? E também tem a resposta mais simples para ele. E o Shinoi da Lishon, aquele que sequer sabe perguntar, fica só olhando de boca aberta, mas não sabe nem por onde começar a pergunta. Sobre esse, a Torá diz que então, já que não sabe perguntar, você abre a conversa primeiro e conta para ele o que aconteceu nesta data tão importante. Na página 66, nós fazemos uma análise sobre quando que é o momento que a Torá nos dá a ordem de contar e narrar de forma mais extensa sobre o êxodo do Egito. E a conclusão é que é nesta noite, mas nesta noite que nós temos a Matzá e Maror na nossa frente, e quão importante é o exemplo, e quão importante é ter algo palpável para se festejar e se relembrar coisas do passado. Na página 70, começa a parte onde nós narramos sobre o êxodo do Egito. E nós começamos... Mitchila ovdei avodah zarah hayu avoteinu. No início, nossos pais eram idólatras. E agora, Deus nos aproximou ao seu serviço. Existe uma discussão no Talmud, porque o Talmud diz que na noite do Seder, nós precisamos começar Matril Bignut, nós temos que começar com a parte negativa e terminar com a parte positiva. E há uma discussão no Talmud, qual é a parte negativa que você deve iniciar? Uma opinião diz, tem que começar a parte negativa, de onde nós viemos. Quem era o pai de Abraham? De onde ele veio, da idolatria? E como Abraham se aproximou de Deus e depois Deus tomou toda a família do Abraham para ser o seu povo. E a segunda opinião diz que a parte negativa é falar sobre a escravidão. Em seguida, falar sobre o que Deus nos salvou do Egito, nos redimiu. Na Hagadá, nós cumprimos as duas opiniões. Aqui, nós iniciamos falando sobre a idolatria que o Terach, pai de Abraham, fazia. E mais para frente, nós vamos falar sobre a escravidão e, finalmente, sobre o êxodo do Egito, a parte positiva. Detalhe muito interessante, e com isso nós terminamos hoje, é que a Haggadah foi escrita, foi montada de uma forma brilhante, porque nós temos nessa noite a obrigação de narrar sobre o êxodo do Egito. Quanto? Nós falamos no primeiro trecho, Avadim Hayinu Lefaró, nós falamos lá que aquele que se esmera e conta bastante, Harezem Meshubach, ele é louvado. Mas existe um mínimo que deve ser falado. O máximo é até de manhã cedo, como esses mestres fizeram, ficaram até de manhã cedo. O mínimo, qual é? É o que está na Haggadah. O mínimo é o que está na Haggadah. Nossos mestres buscaram em todo o Tanakh, em todos os 24 livros sagrados da Torá, os versículos mais sucintos que tratam sobre aquilo que nós temos que falar nessa noite. E colocaram na Haggadah esses trechos para que você possa varrer a história, se essa é a melhor expressão, de uma forma muito concisa. E aqui nós temos um exemplo. Pegaram um versículo do livro de Yehoshua, Josué, que narra em um versículo só. Então você tem aí, sei lá, 5, 6 linhas, é um versículo comprido, mas na verdade são 3 versículos, mas que seja, é um trechinho do livro de Yehoshua, onde Yehoshua está fazendo um resumo e dizendo que os seus pais moravam lá do outro lado do rio, o Terach, o pai do Abraham, e eles faziam idolatria. E ele chega até Yaakov Vanav Yardu Mitzrayim. Yaakov e seus filhos desceram para o Egito. Quer dizer, nós passamos aqui a vida de Abraham, Terach, Abraham, Yitzhak e Yaakov chegando ao Egito. De uma forma muito rápida. E assim, todo o restante da Haggadah. É assim, muitas pessoas falam, não dá para resumir essa Haggadah aí. Querido, se você tivesse que falar tudo sobre o êxodo do Egito, nós teríamos, se tem que começar desde a idolatria e chegar até o êxodo do Egito, você tinha que ler praticamente, vamos fazer as contas, você tem que começar desde do começo, do Terach. Então, Terach é parashat Lech Lecha. Lech Lecha, Vayerach, Ayesara, Toledot, Vayetze, Vayishlach, Vayeshev, Miketz, Vayigash, Vayichi, aqui já é chegando no Egito, toda a história do Yosef. E aí o êxodo, Shemot, Vaera, Bo, Beshalach, nós estamos falando em 14 porções semanais, você teria que ler em uma refeição do Seder. Quanto tempo leva para ler cada paraxá dessas? Digamos que meia hora, nós estamos falando aqui em 7 horas aproximadamente, só falando sobre o êxodo do Egito. Então você entende que a Haggadah, você varia de cada família, qual a velocidade que se fala e como que se entende, quanto se discute e tudo mais. Que seja, tem lugares que levam algumas horas também, mas não chega a 7 horas. Mas se você consegue falar o Magid em, digamos, uma hora, você está falando um sétimo do que seria falar todas as paraxot. E se fosse contar todos os midrashim e todas as histórias, todos os detalhes, imagina só quanto tempo ia levar. Então não tem resumo. A Haggadah é o resumo. É o maior resumo e o melhor resumo. É incrível. Se você para pensar e ler com calma, você vê que incrível foi o trabalho de quem compilou para nós o livro da Haggadah. Se Deus quiser, nós continuamos na próxima aula, a partir daí, no Magid.